Irmão, já faz algum tempo que estamos estudando Gênesis 6, de 3 a 22. Hoje nós vamos terminar, se o Senhor permitir. Então falta um trecho pequeno, é um trecho fácil de entender, de aprender. Não há grandes desafios nesse trecho. Eu quero expor esse trechinho aos irmãos, para que essa história e as verdades registradas aqui fiquem gravadas no coração de vocês. E também quero mostrar aqui, nesse texto, alguns princípios importantes que a palavra de Deus abriga e que nós podemos ver aqui nesse trecho alguns elementos próprios desses princípios que a palavra de Deus, no seu todo, aponta. Eu disse aos irmãos, já logo no primeiro dia que nós começamos a estudar essa passagem, eu disse aos irmãos que essa passagem ela tem uma estrutura. E essa estrutura, nós vimos aí, ela apresenta um anúncio e uma instrução. Ela, na realidade, é uma passagem que mostra dois blocos de anúncio e instrução, anúncio da parte de Deus, seguidos de instruções. Nós dissemos, inclusive, que Deus age assim. Deus, ele anuncia coisas, muitas vezes anuncia o seu juízo, e ele, ao mesmo tempo em que anuncia o seu juízo, ou logo depois que anuncia o seu juízo, ele anuncia ou enuncia instruções relativas a como agir em face desse juízo que é iminente. E nós vemos esse padrão presente aqui nesse texto. Então, nós dissemos que os versículos 13 a 16 apresentam o primeiro bloco de anúncio e instrução. E estudamos esses versículos 13, 14, 15 e 16. Os irmãos acompanharam a exposição desse trecho. Depois nós dissemos que os versículos 17 a 21, eles abrangem o segundo bloco de anúncio e instrução. E nós começamos a estudar esse trecho, esse segundo bloco de anúncio e de instrução, estudamos o versículo 17, estudamos o versículo 18 e encerramos na semana passada falando sobre o versículo 18, quando Deus diz a Noé: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. E nós fizemos uma breve viagem pela Escritura, muito rápida, dentro daquilo que o tempo nos permitiu, falando sobre o papel da relação pactual com Deus, com o homem, e a importância disso para a soteriologia bíblica. E nós aprendemos bastante aqui, espero que os irmãos tenham sido edificados, tenham aprendido realidades, noções, verdades importantes acerca desse assunto, quando nós falamos apenas sobre essa frase na semana passada: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. E essa frase, esse comecinho desse versículo, está nesse segundo bloco de anúncio e de instrução. Hoje, nós temos que terminar esse segundo bloco. Ainda estamos falando de anúncio e instrução. E terminando esse segundo bloco de anúncio e instrução, então nós entramos no terceiro bloco. É um bloquinho pequeno. E esse terceiro bloquinho é sobre a execução das instruções. Deus enunciou anúncios e instruções duas vezes, e o texto então termina, o capítulo termina, dizendo que Noé executou as instruções que lhe foram transmitidas. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Estamos na metade do sermão. Estamos no segundo ponto do sermão, já tendo superado aí um versículo, tendo superado aí o versículo 17 e um pedacinho do versículo 18. Então, nós vamos dar seguimento nisso. Estamos falando ainda do segundo anúncio e da segunda instrução, segundo bloco de anúncio e instrução. Se os irmãos olharem, os irmãos vão ver que logo depois da palavra aliança, que aparece no versículo 18, os irmãos têm aí uma sequência nas instruções. Ele já fez o anúncio, ele já repetiu seu anúncio no versículo 17, ele está falando sobre as instruções e ele prossegue com as instruções no versículo 18. Então veja aí o que diz o texto. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. E aí ele diz, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. E ele prossegue, aí nós entramos no versículo 19, as instruções continuam, e ele diz, de tudo o que vive, de toda carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. O que nós temos aqui nos versículos 18 e 19, no finalzinho do 18 e em todo o versículo 19, é uma disposição presente em Deus de mesmo em meio a essa tragédia que estava por vir, mesmo em meio ao derramamento da sua ira, ele preservar, ele salvar. Quando nós olhamos para um texto como esse, em que Deus anuncia sua fúria, anuncia sua ira, e mesclado com isso, nós vemos essa sua disposição de preservar a sua criação, de salvar famílias, de salvar pessoas, nós descobrimos, já logo nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, que a ira de Deus, ela é sempre mesclada de compaixão. A ira de Deus está sempre mesclada com uma disposição benigna de salvar, de estender a mão, de socorrer, de ser gracioso com o homem, de ser bondoso para com a sua criação. Nós percebemos isso, nós aprendemos algo acerca de Deus. Deus não é um déspota rancoroso, ansioso, desejoso de devastar tudo, de acabar com tudo, de matar a todos e se alegrando nisso, como muitas vezes os incrédulos, muitas vezes os inimigos da palavra de Deus, os inimigos do cristianismo, dizem que Deus é. Não. Quando nós olhamos para a história bíblica, e já logo no comecinho em que Deus vai revelando o seu caráter através da história, através das suas realizações na história, nós aprendemos algo acerca dele. E aprendemos que a sua ira é mesclada de compaixão. A sua ira é mesclada por essa disposição de socorrer, de salvar, de ser gracioso, de ser benigno, de preservar aqueles que ele ama. E isso é importante para nós. Por quê? Porque nós nos relacionamos com Deus e nós temos uma interpretação da nossa vida que leva em conta esse relacionamento com Deus. Nós também, eventualmente, nós experimentamos a disciplina do Senhor como filhos que somos dele. Muitas vezes, a mão do Senhor pesa sobre nós. Nós cremos na palavra de Deus e crendo na palavra de Deus sabemos que o Senhor muitas vezes nos disciplina. Nós sabemos que o Senhor muitas vezes pesa a sua mão sobre a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor muitas vezes pega a sua vara e nos castiga. Muitos crentes resistem a essa ideia, muitos crentes dizem que Deus jamais faz essas coisas, mas quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, quando olhamos para a Palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós aprendemos que Deus faz essas coisas. E quando nós vemos um Deus que é assim, um Deus que trata o seu povo com rigor muitas vezes, e nós experimentamos momentos assim na nossa vida, nós temos que nos lembrar para o nosso conforto, para o nosso deleite, para a nossa esperança, que esse mesmo Deus que muitas vezes lança a mão do seu cinto, que lança a mão das suas setas, ele é um Deus que ao mesmo tempo olha para nós com compaixão, com uma disposição sincera de restaurar e de salvar. E nós com isso podemos dizer, olhando mesmo para um cenário tão terrível como esse aqui, das vésperas do dilúvio, nós podemos olhar para esse cenário e ver esse texto e dizer, Deus é bom. Nosso Deus é bom. Ele pune o mal, ele se levanta e se insurge contra a maldade, mas quando olhamos o modo como ele faz isso, e as demais informações que circundam essas coisas, nós podemos dizer com segurança, nosso Deus é um Deus bom. ele pune, mas a sua ira está mesclada de compaixão e de bondade. Eu me lembro que há vários anos atrás eu compartilhei isso com alguns irmãos recentemente, mas há vários anos atrás pediram para que eu fosse visitar um homem num hospital. Ele estava muito doente. E ele estava doente em virtude de um acidente terrível de carro que ele teve. O seu carro desgovernado caiu na represa de Mairiporã e bateu numa pedra. Os seus familiares se feriram um pouco, mas ele ficou gravemente ferido. E ele estava na iminência de perder uma de suas pernas. Ele estava internado no Hospital São Luís Gonzaga. E pediram para que eu fosse visitá-lo. E eu não conhecia, e eu fui visitá-lo no hospital. E estive com ele durante alguns minutos, conversando com ele. E, num dado momento, eu não tinha afinidade nenhuma com ele, era a primeira vez que estava conversando com ele, eu disse a ele, olha, nós não entendemos por que essas coisas acontecem conosco, mas com certeza o Senhor tem um plano, o Senhor tem os seus projetos para a sua vida, e o Senhor é bom, e Ele há de agir na vida do irmão e tudo mais, ainda que nós não compreendamos essas situações que muitas vezes se instalam na nossa vida, ainda que nós não compreendamos isso, o Senhor, Ele sabe o que faz, Ele é sábio, Ele é bom e tudo mais, e disse essas coisas a ele. E ele respondeu o seguinte para mim naquele dia, eu nunca esqueci disso, ele disse assim para mim, não, pastor, nós não sabemos como Deus age muitas vezes ou por quê, mas eu, nesse caso, eu sei. Você sabe? Sei. Eu sei porque eu estou aqui. E por que você está aqui? Ele disse o seguinte para mim, sabe esse carro que eu comprei e que eu bati, que eu tive um acidente com ele na represa? Sei. Ele disse, eu comprei esse carro há algum tempo. Eu estava com a minha família, sempre na igreja. Eu era um homem zeloso das coisas de Deus. Eu participava das atividades todas que os irmãos promoviam. Eu ia aos cultos, pela manhã, à noite. Eu tinha uma vida zelosa, uma vida de desejo de aprender e de conhecer a Deus mais e mais. Essa era a minha vida e era assim que eu criava os meus filhos, era assim que eu conduzia o meu casamento e tudo mais. Até que eu comprei esse automóvel. Não é errado comprar automóvel, não é errado ter um carro, não é errado melhorar na vida, nada disso. Mas eu comprei esse carro. E então as coisas começaram a mudar. Então, aos domingos, eu não ia mais à igreja. Aos domingos, eu ia visitar a tia no interior, o tio na outra cidade, a casa de praia ali, próximo de nós, do amigo, ao sítio de um outro colega conhecido, e eu comecei a me afastar lentamente, 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 até que me afastei de modo completo. E não voltei mais à igreja. Fui excluído da igreja com a minha família e não voltei mais. Então, não me diga, pastor, que nós não sabemos por que eu estou aqui. Porque eu sei por que estou aqui. Eu sei muito bem por que estou nesse hospital prestes a perder a perna. Eu disse, meu Deus, ele via com toda clareza que aquilo era a disciplina de Deus na vida dele. Mas o que foi interessante notar, mesmo ele olhando para aquela situação como sendo uma situação difícil, terrível, da ira de Deus sendo derramada sobre a sua vida, por assim dizer, né? Da disciplina de Deus sendo despejada sobre a sua vida, mesmo assim, ele terminou dizendo o seguinte, pastor, eu vou sair desse hospital com perna ou sem perna, não sei. Mas quando eu sair desse hospital, uma coisa eu sei. eu vou com muleta ou sem muleta, né? Com as duas pernas ou com uma só, andando ou saltando, a pé ou, sei lá, de carro, se eu vou ter outro ou não, mas eu e a minha família, quando eu sair desse hospital, nós vamos nos reconciliar com Deus. De onde vinha a disposição desse moço? De onde vinha a disposição desse homem de se reconciliar com Deus diante da iminência de um castigo tão severo, de uma disciplina tão dura? Simples. Aquele homem sabia uma coisa: Deus muitas vezes nos disciplina e despeja sobre nós o seu furor, como um pai que não tolera o mal. Ele nos pune e pesa a sua mão, mas eu sei que esse Deus também é um Deus bondoso, perdoador, que restaura a vida. E eu vou buscá-lo novamente, porque eu sei que ele vai me receber. Essa visão de Deus é importante para nós. E quando nós olhamos para um texto como esse, nós aprendemos essas coisas. O Senhor, ele se ira sim, mas a sua ira é mesclada de compaixão, a sua ira é mesclada de graça, e o texto mostra isso. Mas existe algo importante aqui que eu quero apontar para os irmãos, aparece aqui no texto. O texto diz, no versículo 19, que Deus fez com que Noé e sua esposa, e não somente Noé e sua esposa, mas outros casais também, mais três casais, os filhos de Noé e suas esposas, entrassem na arca. E além disso, versículo 19 fala que de todos os tipos de seres viventes, dois de cada espécie, todos deveriam entrar na arca, eles deveriam entrar em pares, como casais. Por que Deus faz isso? Por que Deus diz que eles deveriam entrar como casais? É muito simples. Deus queria preservar a continuidade tanto da raça humana como desses animais através da procriação. E aqui, quando nós olhamos para isso, nós encontramos aqui, de forma presente, nesse pedacinho tão simples da Bíblia, nós encontramos presente aqui algo relacionado à sexualidade. E aquilo que a Bíblia ensina sobre a sexualidade, aquilo que a Bíblia mostra sobre a sexualidade, hoje em dia, tudo que ela diz sobre isso, tudo nós devemos ressaltar. Por que devemos ressaltar tudo que a Bíblia diz sobre sexualidade? Porque esse é um tema extremamente constante no discurso do homem moderno. O homem moderno se afastou tanto dos princípios mais elementares da palavra de Deus sobre a sexualidade, que hoje as pessoas estão discutindo se a criança pode ou não escolher o sexo que quer ter. Nós chegamos nesse ponto. Nós chegamos num ponto em que o debate, o diálogo, parece o debate ou o diálogo entre loucos, entre pessoas que perderam totalmente o juízo. E as pessoas estão discutindo isso, falando sobre isso, dizendo: olha, a criança, ela pode escolher o sexo que ela pode ter. Aos pouquinhos as pessoas vão se afastando de pequenos detalhes, de verdades elementares, de coisas básicas, de coisas simples da palavra de Deus, rejeitando aquelas verdades basilares, simples, infantis até da Bíblia. E quando elas vão se afastando disso, dessas verdades tão simples, elas começam a criar mentiras, que a princípio são pequenas, que a princípio parecem inofensivas, mas com o tempo elas vão crescendo, tomando formatos assustadores. Quando nós olhamos, nós estamos diante de propostas que nós não acreditamos serem reais. E descobrimos então pessoas dizendo: olha, você não pode dizer para o seu filho que ele é um homem, que ele é um menino ou que ele é uma menina. Isso é ele quem vai dizer isso quando ele crescer um pouco mais. Quando ele ou ela crescer um pouquinho mais, então ele ou ela vai decidir se é homem ou se é mulher. Mas é a criança que vai escolher isso. É uma opção dela, da própria criança. E essas coisas, então, vão sendo propostas a nós e nós vamos nos acostumando com essas ideias. Disseram, inclusive, que no Criança Esperança disseram essas coisas, disseram coisas desse tipo. Nós aprendemos acerca de médicos no exterior que estão autorizando, inclusive, crianças pequenas de 12 anos de idade a fazer cirurgia de mudança de sexo. Temos visto essas coisas acontecer no nosso mundo. E por que isso acontece? Porque existem princípios elementares, princípios simples, basilares acerca da sexualidade que vão sendo abandonados. Então, quando nós olhamos para um texto como esse, o propósito de Deus ao agir como ele agiu, nós encontramos de modo implícito e até de certa forma explícito princípios explícitos, princípios relacionados à sexualidade. Um deles que nós podemos perceber aqui é que existe um limite de variedade de sexos. Qual é o limite que a palavra de Deus aponta? O limite de variedade de sexos. Simples. Nós olhamos para o texto e vemos aqui tu e a tua mulher, teus filhos e as mulheres deles. E quando chegamos no versículo 19, ele diz macho e fêmea. Não há na palavra de Deus um terceiro sexo. Não há na palavra de Deus um sexo intermediário, não. Existe macho e existe fêmea. Esse é o limite que a palavra de Deus, o limite de variedade que a palavra de Deus coloca na história da redenção, na história da salvação, esse é o limite que ela estabelece. Nós não podemos criar um terceiro tipo. Não podemos criar uma terceira letra. Tem X, Y, eu criar um Z. Ou coisa que o valha. Não. Nós devemos observar um texto como esse e perceber. O Senhor estabelece esse limite de variedade, macho e fêmea. Não há um terceiro tipo. E mais, quando nós olhamos para esse texto e percebemos por que Deus agiu assim, por que Deus colocou casais na arca? Porque macho e fêmea, simples. Deus queria que a raça humana e os animais todos procriassem, meus irmãos. Se tivessem entrado na arca casais de homossexuais, esse planeta seria mais vazio do que Plutão. Não teria mais ninguém aqui. Nem gente, nem bicho, nada. Não haveria mais nada aqui. E isso mostra, quando nós vemos isso no texto, nós aprendemos que um dos objetivos da relação sexual é a procriação. É por isso, por não ter potencial de procriação, que uma relação sexual, ela não pode sequer ser chamada de relação sexual. Porque não existe um potencial de procriação. A relação sexual, ela exige a variedade, ela exige a diferença de sexos, macho e fêmea. Se não houver macho e fêmea, não há como construir um conceito de relação sexual. Não há relação sexual entre macho e macho. Não há relação sexual entre fêmea e fêmea. Relação sexual é um conceito que exige a variedade. Para que haja relação sexual, é necessário macho e fêmea. Pode acontecer, pode haver carícias sexuais, pode haver envolvimentos sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Nós temos visto isso no nosso mundo. Pode haver aberrações sexuais. Nós temos visto isso na nossa sociedade. Mas não pode haver relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. É por isso que não existe casamento homossexual. Porque o casamento se perfaz com a relação sexual. E dois homens não conseguem, não podem ter uma relação sexual. E além disso, a relação sexual tem que ter pelo menos o potencial de procriação. E pessoas do mesmo sexo não têm como realizar esse potencial de procriação. É claro, a Bíblia mostra que o propósito do sexo envolve o prazer, Em Provérbios, nós estudamos esse texto quando eu converso com os casais que estão prestes a se casar. Eu faço aconselhamento pré-matrimonial com noivos, pessoas que estão próximas do casamento, e nós falamos sobre esses assuntos, eventualmente, nas nossas sessões de aconselhamento pré-nupcial. E um texto que é muito interessante, que mostra isso, existe um mito que fala que, no cristianismo, sexo é só para procriação, para mais nada. Então, se o homem quer possuir a sua esposa, ele deve fazer isso só para engravidá-la, só. Ele não pode ter relações com ela com outro objetivo, para ter prazer, por exemplo. Mas nós não vemos isso na Escritura. Na Escritura não é só isso. Nós aprendemos na Bíblia, em Provérbios 5, por exemplo, versículo 18, versículo 19, nós aprendemos que há um outro propósito para o sexo também, que é a nossa felicidade. O prazer sexual serve para a nossa felicidade também. Veja o que diz aqui em Provérbios 5, 18. A palavra de Deus diz assim: seja bendito o teu manancial, ou seja, a sua fonte de prazer e de satisfação, é a mulher, é a esposa, seja bendito o teu manancial, a sua fonte de refrigério, de prazer, de satisfação. Ele usa uma linguagem figurada aqui para se referir à mulher. Ele prossegue: e alegra-te com a mulher da tua mocidade. E diz no versículo 19: corça de amores e gazela graciosa. E prossegue: saciem-te os seus seios em todo tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. O que esse texto mostra é que uma relação sexual deve promover a felicidade, o prazer do casal. Os casais cristãos, eles devem desfrutar disso. O marido crente deve promover isso. A esposa crente deve promover isso. O casal maduro, espiritualmente maduro, o casal ajustado ali, que anda de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, é um casal que é feliz na sua vida sexual, porque os dois promovem o prazer mútuo nessa área. E isso é correto. A Bíblia diz que tem que ser assim. A Bíblia diz que a esposa não deve se negar ao marido. Diz que o marido não deve se negar à esposa. E o objetivo deles, entre outros objetivos, um dos objetivos é esse: é promover a felicidade, a alegria, o desfrute dos prazeres nesta vida que Deus nos dá. Nós aprendemos em 1 Coríntios 7, 9, que isso nos protege, que o relacionamento sexual de um casal é algo que protege, que traz alívio. Veja o que diz 1 Coríntios 7, 9. A palavra de Deus fala nesse texto, falando aos solteiros, dizendo o seguinte aos solteiros: caso, porém, não se dominem, os solteiros aí, muitas vezes dominados, né, pela lascívia, pelo desejo sexual, o texto diz: caso não se dominem, que se casem. Qual o objetivo aqui do casamento? É ter filhos? Não. É o desafogo da lascívia. O texto diz: porque é melhor casar do que viver abrasado. Então nós aprendemos na palavra de Deus esses propósitos do sexo. E um deles, quando nós olhamos para Gênesis 6, um deles é a procriação. Então nós criamos a partir daqui, olhando para esses elementos todos, olhando para esses detalhes implícitos do texto, nós criamos um conceito de relação sexual. E isso é importante, um conceito de relação sexual, um conceito bíblico, teológico, cristão de relação sexual. E quando nós criamos esse conceito cristão de relação sexual, então nós podemos olhar para o mundo e dizer: isso que vocês dizem é errado. Isso que vocês dizem é envolto num discurso bonito, mas isso não pode ser defendido, isso não pode ser aceito, isso Deus reprova. Eu escrevi aqui um pequeno trechinho, diz assim, o trechinho que eu escrevi aqui fala assim: tudo isso, essas noções acerca da variedade sexual, as noções acerca da capacidade, do potencial de procriação, tudo isso fornece elementos para a construção de um conceito de relação sexual. Para que essa relação exista, é preciso haver variedade, macho e fêmea, que possibilite o intercurso, né? E é preciso que exista potencial procriador, de acordo com o texto. Eles deveriam procriar e encher a terra. É por isso que o ato homossexual é uma distorção. Na verdade, o ato homossexual sequer é uma relação sexual. Não há relação sexual entre um homem e outro. O intercurso sexual é o ato sexual em seu sentido pleno. É o intercurso sexual, relação entre homem e mulher. Sendo excluídas desse conceito as carícias íntimas e outras práticas sexuais que não envolvem o intercurso propriamente dito. Sem esse ato sexual pleno, ou seja, sem o real intercurso, não há relação sexual propriamente dita. Essa é uma das razões pelas quais é impossível que haja casamento entre pessoas do mesmo sexo. Parceiros nessas condições são capazes de trocar carícias ou praticar extravagâncias de ordem sexual, mas é impossível que realizem um intercurso sexual por razões físicas e inadequações orgânicas impostas pela própria natureza. Essa é uma das razões pelas quais não existe casamento gay, como é chamado aí fora. Para que haja casamento, é necessário que haja acasalamento. E isso é impossível ocorrer entre pessoas do mesmo sexo. Então, quando olhamos para a palavra de Deus e extraímos esses pequenos conceitos basilares, elementares, nós podemos construir conceitos assim. E com conceitos assim em mente, nós podemos fazer frente ao mundo que nos cerca. E o texto prossegue. Nessas instruções que Deus dá, o texto prossegue. Vejam o que diz no versículo 20. Eu quero apontar aqui para os irmãos algo importante que aparece aqui nessa instrução. Estamos caminhando nas instruções de Deus, nas orientações que Deus dá a Noé. Ele diz o seguinte: das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie, o texto diz, virão a ti. O que nós temos aqui parece ser, é curioso, porque o texto de Gênesis não enfatiza tanto isso. O texto de Gênesis não mostra o milagre implícito aqui. Mas parece, pelo que nós vemos aqui, parece que Noé não teve que sair pelas florestas. Isso seria impossível até. Noé não teve que sair pelas florestas com um laço na mão, né? E ir pegando um bicho de cada espécie, macho e fêmea, e trazendo para a arca. Não teve que fazer isso. Ele não teve que sair aí fazendo armadilhas para pegar pássaros e colocar na arca. Seria impossível isso. Imaginem só. Pobre, o coitado do Noé, já idoso, né, com seus filhos pelas florestas, né, e as suas esposas ali pelas florestas, tentando pegar os bichos. Seria impossível fazer isso. Então o que nós temos aqui, quando nós olhamos aqui, nós descobrimos que há um milagre de Deus aqui. O texto diz, eles virão a ti. E quando nós olhamos para essa expressão, eles virão a ti, nós vemos a soberania de Deus sobre a sua criação. Quem conduz a criação? Quem dirige a criação? Quem controla as coisas que foram criadas? Quem dirige os passos de uma onça no meio do mato? Quem desenha a trajetória de um pássaro no céu? Quem controla os pássaros, permitindo que eles caiam ou não? Quem dirige a rota das estrelas, dos planetas? Quem dirige os rumos dos asteroides que há por aí, nesse universo? Quem dirige todas essas coisas, todos esses detalhes? Nós olhamos para esse texto e aprendemos. O Senhor dirige, o Senhor controla a sua criação, de alguma forma que nós não entendemos. De alguma maneira sobrenatural que nós não podemos compreender. Um dia Noé estava ali, com a arca pronta. E ele olhou ali ao longe. E ele viu ali ao longe, animais chegando, aos pares, juntos. Deus havia movido o coração deles, milagrosamente. Deus mostrou o caminho. Deus mostrou a direção. Deus foi impulsionando aqueles animais todos, as aves foram chegando. E os animais chegando e caminhando juntos, em ordem. Um atrás do outro ali, serenos. Deus abrandou o coração deles. Deus tirou do coração deles o medo. Deus tirou do coração deles a fúria, o ódio, o rancor que nós vemos nos animais selvagens. Deus tirou essas coisas. E os abrandou, e eles vieram serenos, como que domesticados, caminhando ali juntos na direção da arca, e foram entrando um a um ali. Eu fico imaginando Noé abrindo a porta, correndo para abrir a porta naquele instante, e os animais entrando exatamente ali nos seus lugares, Quem sabe tenha surgido aí, né, aquela tarefa das aeromoças, né, ali, apontando para lá e para cá. Vocês já viram nos aviões as moças fazendo isso? Né? Talvez tenha nascido aí. Talvez as noras de Noé tenham inventado essa ideia. Né? E aí ele apontando, você, leão, fica lá, você ali. E vão aí tomando seus lugares, dirigindo todos ali, para que não entrassem nos lugares errados. Havia compartimentos diferentes na arca. Havia o compartimento dos animais. Eles deveriam entrar nos compartimentos certos, e eles todos foram naquela direção e se alojaram ali, e entraram nas suas jaulas, e ficaram ali serenos, aguardando durante 7 dias, até que a chuva começou. E quando olhamos para isso, vemos o nosso Deus maravilhoso, dirigindo a sua criação, dirigindo o coração das feras, apontando a direção para elas. E quando eu olho para isso, irmãos, quando eu leio algo assim, eu não consigo deixar de relacionar isso por analogia. Claro, o texto não fala sobre isso. O texto não requer necessariamente essa reflexão que eu vou fazer agora. Mas o texto evoca, né? O texto traz à nossa mente verdades espirituais soteriológicas magníficas. Por quê? Porque nós também éramos animais selvagens. Nós éramos arredios. Nós éramos ferozes. Ninguém podia falar da verdade para nós. Ninguém podia se aproximar de nós e falar sobre a verdade. Ninguém podia fazer isso. Porque isso fazia com que o nosso rosto se fechasse. Se alguém falasse sobre a verdade, sobre a cruz, sobre a salvação para nós, isso fazia com que o nosso coração imediatamente se trancasse. Atrás de portas de ferro, de aço, e o nosso rosto se desfigurasse. E nós então éramos tomados de rancor e de ódio contra a pessoa que mencionava essas coisas. Não podíamos ouvir isso. Éramos animais terríveis, feras terríveis. E não conhecíamos o caminho. Não sabíamos a direção da arca da salvação. E nem queríamos saber. Mas um dia, por um milagre gigantesco, inexplicável, nós não entendemos até hoje o que aconteceu. Alguma coisa aconteceu, não sabemos o quê. Nós sentimos o sopro, mas não sabemos explicar de onde ele veio. E escutamos a voz, mas não podemos descrever a sua doçura, nem o seu tom. Nós sabemos que algo aconteceu. Algo moveu. Algo aconteceu dentro da gente. Escamas caíram dos nossos olhos. Os ferrolhos do nosso coração se romperam. Se quebraram. E nós ouvimos a voz do Salvador. Dizendo, vem. E nós não entendemos como. Nós começamos a caminhar. E ele foi nos apontando a direção e fomos indo até que chegamos na arca da cruz. E nos prostramos, humildes, domesticados, e fomos salvos. Não conseguimos entender isso. O que eu era e o que eu sou agora. Como eu vivia antes e como eu vivo agora. Essa graça que moveu os animais nos dias de Noé. Essa graça foi redobrada, triplicada, quadruplicada na minha história. Ela também me amansou e me tirou da selva, do pecado, da imundícia terrível, da escuridão. E me guiou na direção da verdade e me trouxe para junto do Salvador. Nós não vemos essa realidade aqui, nessa dimensão que estou dizendo, nessa dimensão humana que estou dizendo, nessa dimensão salvífica, espiritual que estou apontando aqui. Mas o Senhor Jesus falou sobre isso, certa vez. Ele, no capítulo 6 de João, ele menciona isso pelo menos 3 vezes. E é interessante observar, veja o que diz João 6. Em João, no capítulo 6, são textos belíssimos. Muitas pessoas desfiguram esses textos, falam que eles dizem respeito a todas as pessoas que há na Terra. Eu já vi pessoas dizendo que esses textos que eu vou ler agora são aplicados a todas as pessoas que há no mundo, todas elas. Que é um imenso absurdo. Vejam o que diz João 6, veja o que diz o versículo 35, o Senhor Jesus está conversando aqui com as pessoas, e ele vai falar sobre esse milagre grandioso, ele diz assim, versículo 35, declarou-lhes, pois, Jesus, João 6, 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. As pessoas têm um problema sério hoje em dia. E esse problema é a fome e a sede. Mas não é a fome e a sede do estômago. É a fome e a sede do coração. E não existe alimento nesse mundo que mate a fome e a sede do coração. Nós temos nesse mundo alimento que mata a fome e a sede do estômago. Mas não temos alimento que mate a fome e a sede do coração. E o Senhor Jesus diz aqui, eu sou o pão da vida, o pão vivo. Eu mato a fome, eu mato a sede do coração. E ele diz, porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. O que acontece? O homem está com fome. Mas ele olha para Jesus e diz, eu não vou comer. Como? Você está morrendo. Você está secando de sede. E eis aí o manancial de água viva. O pão puro de Cristo. E você está com fome. Ele olha, ele vê o pão. Ele olha, ele vê as fontes de água cristalina, deliciosas. E ele diz, eu não vou comer, eu não vou beber. O que acontece com esse homem? Ele é como aquelas feras terríveis. Ele é como aqueles animais distantes da arca, ferozes. Diz, eu não vou me aproximar, eu não quero essas coisas. E então, o Senhor Jesus, diante de um absurdo como aquele, o Senhor Jesus diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ele explica que é a origem da salvação. Para que haja salvação é necessário um milagre. E que milagre é esse? Ele diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. É necessário que o Pai haja nessa pessoa, atue nessa pessoa. Se ele fizer isso, se ele me der alguém, a evidência que nós temos de que ele me deu esse alguém é que esse alguém virá a mim, como aqueles animais foram até Noé. A evidência de que o Pai me deu alguém é que essa pessoa me buscará. E o texto prossegue, ele diz na sequência, ele diz assim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Assim como Noé não pegou nenhum bicho pelo rabo e jogou na água do dilúvio de volta. Assim como Noé não pegou nenhum bicho pelo rabo e expulsou da arca. Da mesma forma o Senhor não age assim. Aqueles que vão até ele porque o Senhor conduziu. E quando chegam a ele, o Senhor Jesus os recebe. Ele diz, eu nunca mais, de modo nenhum, nunca, eu vou lançá-los fora, nunca. Uma vez salvo comigo, salvo para sempre. Entrou na arca, ninguém é expulso da arca. Entrou na arca, o Senhor fecha a porta da arca. Não será expulso, permanecerá comigo para sempre. Foi o Pai que milagrosamente abrandou aquele coração e dirigiu aquele coração. E aquela pessoa se aproximou de mim. E quando se aproximou de mim, fez isso porque o Pai a conduziu. E essa pessoa não será expulsa, nunca. Ela ficará comigo para sempre. No capítulo 6, o Senhor continua. Nós chegamos no versículo 41. Veja o que diz o 41. São verdades interessantes sobre a salvação. São verdades curiosas sobre a salvação. Verdades que o meio evangélico esqueceu. Verdades que os crentes abandonaram. Muitos crentes têm raiva dessas verdades. Dizem que Deus é injusto. Por que ele toca num leão e não toca em outro? Por que Deus toca num leão e não toca num outro leão? Porque ele tocou num determinado animal, não tocou no outro animal. Deus não tem o direito de fazer isso. Os animais tinham que vir todos para a arca. Todos tinham que ter oportunidade. Enfim, tem aí as suas noções aí de salvação, segundo suas invenções. Mas a palavra de Deus mostra que não é assim que Deus age. A palavra de Deus mostra que Deus, ele tem os seus eleitos, ele age no coração dos seus eleitos, toca no coração dos seus eleitos e os traz. É assim que a palavra de Deus ensina. Nós não podemos mudá-la para ajustá-la àquilo que nós gostamos. Veja o que diz o versículo 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Os judeus acharam isso absurdo. Como? Como alguém pode dizer isso? E eu até entendo os judeus. O que vocês diriam se eu dissesse isso para vocês? O que vocês diriam se eu chegasse aqui hoje e dissesse, olha, eu sou a água viva. Se vocês crerem em mim, vocês nunca mais vão ter sede. Eu sou eu, pastor Marco Granconato. Eu sou o pão da vida. Amém? Ó, pensa para falar. Já ia ter crente falando amém sem pensar, né? Crente é a pessoa que... É impressionante como tem crente que não pensa. Ele vai falando amém automático. Você fala amém, já responde amém. Fala aleluia, já responde aleluia. Pensa para responder. Amém? De forma alguma. Você é louco, pastor. Como você pode dizer que você é o pão da vida que desceu do céu? Você enlouqueceu? Foi exatamente isso que Jesus disse. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele disse isso, ele não era louco. E quando ele disse isso, os judeus disseram, esse homem não pode falar isso. Isso é um grande absurdo. E eles estavam certos, do ponto de vista humano. Como alguém pode falar isso? E eles não racionalizam. Eles dizem o seguinte no versículo 42, e diziam, não é este Jesus, o filho de José? Eles conheciam a família. Nós conhecemos a sua família, sabemos onde você mora. Conhecemos seu pai e a sua mãe. Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Ele mora aqui com a gente, Nazaré, virando a esquina ali. Como ele pode falar que ele é o pão vivo que desceu do céu? Ele perdeu o juízo. É absurdo isso. Não faz sentido. E prosseguem. Como diz, desci do céu? Um nazareno. Um homem simples como esse. Filho de Maria e de José. Carpinteiro. Conhecemos seus irmãos. Ele cresceu entre nós. Nós vimos ele aqui brincando na rua com as outras crianças. Como ele pode dizer, eu sou o pão puro que desceu, eu sou o pão vivo que desceu do céu? Como ele pode falar isso? Não faz o menor sentido. Jesus concorda. Realmente é impossível vocês crerem em mim. Impossível. Ele diz no versículo 43, respondeu-lhes, não murmureis entre vós. Parem de reclamar e de falar mal. Eu vou explicar o que está acontecendo. Vou explicar por que vocês não creem em mim. E ele explica. Ninguém pode vir a mim, ele diz no versículo 44, se o Pai que me enviou não o trouxer. Há uma razão para a rejeição de vocês. Há uma razão para a dúvida e o questionamento de vocês. É um questionamento inteligente. É um questionamento correto. Verdade. Eu sou mesmo filho de Maria e de José. Moro realmente ali, virando a esquina. Cresci aqui, brincando com as crianças. É verdade. Vocês têm razão. A visão de vocês é verdadeira? Vocês não conseguem entender o algo mais, o que existe além disso, o fato de eu ser o Filho de Deus, o pão vivo que desceu dos céus, a água viva. Vocês não conseguem entender isso por uma razão só. Não é pela observação, pela falta de inteligência. Não, vocês são muito inteligentes. São capazes de perceber as coisas. Eu noto isso. Vocês disseram coisas certas. Eu sou realmente filho de Maria e de José. E vocês me conhecem. Mas o que falta a vocês é um milagre especial. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O problema de vocês é um só. O Pai não trouxe vocês a mim. E ninguém pode vir a mim se isso não acontecer. Assim como nenhum animal no meio da floresta jamais iria para a arca se Deus não movesse o seu coração. Da mesma forma, nenhum ser humano pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Sabe por que você veio até Jesus? Você pode dizer, ah, eu sou muito esperto. Ah, eu tenho uma percepção especial. Eu entendo coisas que as outras não entendem. Você não sabe como eu sou rápido em perceber as coisas. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, você era como um animal selvagem, só isso. Se você se aproximou de Jesus um dia, foi somente porque o Pai trouxe você só. Foi somente porque ele moveu o seu coração, tirou você daquela floresta, daquele pântano, e trouxe você para a arca da cruz, só. Só por causa disso. Aqueles animais não podiam dizer obrigado, você pode. Aqueles animais não poderiam viver em gratidão e louvor, você pode. Que ele fez exatamente isso com você. Nós seguimos no capítulo 6, chegamos no finalzinho dele e encontramos no versículo 64 a repetição dessa verdade. Ele diz no versículo 64: contudo, há descrentes entre vós, Jesus fala. Tinha muitos discípulos, não eram só os 12, havia outros seguindo Jesus. E ele olha para aqueles discípulos e sabia que muitos estavam seguindo por causa do pão que ele tinha multiplicado. Sabiam disso. Sabiam que o interesse em seguir Jesus era outro. Assim como ele sabe muito bem que há descrentes entre nós aqui, que estão aqui seguindo Jesus por outros objetivos. Ah, a igreja é um lugar legal, é um bom lugar para eu criar meus filhos. É um ambiente gostoso na igreja, eu me sinto tão bem ali, com pessoas tão amáveis. Muitas pessoas seguiam Jesus assim também. Ah, é gostoso seguir Jesus, de vez em quando nós sentamos na grama, e ele multiplica os pães e os peixes, boca livre, de graça. E nós vamos lá, é muito legal, eu vou seguir esse homem onde for, porque é muito gostoso estar com essas pessoas. Os discípulos são muito amáveis, distribuem os pães ali, à vontade, chega a sobrar, e nós comemos a saciedade, nossas famílias todas, é muito bom estar lá com o Senhor. E seguiam Jesus assim, mas Jesus sabia que eram incrédulos, que estavam ali desfrutando de algumas bênçãos ali de estar perto de Jesus. Assim como há pessoas que desfrutam de algumas bênçãos de estar perto dos irmãos da igreja aqui, de estar caminhando aqui junto conosco. Mas o Senhor Jesus sabe quem é incrédulo e quem não é. O Senhor Jesus sabe quem realmente crê nele e quem não crê. E o Senhor Jesus sabe quem vai abandoná-lo um dia. Ele sabe, os que estão aqui, que um dia virarão as costas, vão se cansar dessa jornada, vão abandonar e vão esquecer tudo o que ouviram aqui um dia. Ele sabe. Há pessoas aqui que um dia virarão as costas e nunca mais vão sequer se lembrar do que ouviram aqui, do que aprenderam aqui. Isso aconteceu naqueles dias. O texto diz, no versículo 64, contudo há descrentes entre vós, entre os discípulos. E ele diz, na sequência, o João comenta essa fala dizendo, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele sabia que Judas estava lá comendo os pães, comendo os peixes, ouvindo sermões, vivendo ali aqueles momentos especiais, maravilhosos. Mas ele sabia que era um incrédulo, que era um descrente. E ele prosseguiu, por causa disso é que vos tenho dito. Ele explica por que havia incrédulos. Ele explica por que alguém iria traí-lo. Ele explica. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ninguém. Isso explica a incredulidade de alguns aqui. Somente se o Pai tocar no coração, esse alguém me seguirá. Essa doutrina gerou muita raiva em muita gente, como gera hoje. Versículo 66 fala o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Eles disseram, eu não quero servir um Deus assim. Não aceito uma doutrina discriminatória como essa. Eu não aceito seguir um Deus desse jeito. Não aceito isso. E deixaram de segui-lo. Quando nós olhamos para Gênesis 6, nós vemos um embrião dessa verdade. O caminho da salvação, o rumo da salvação, só pode ser palmilhado por aqueles a quem o Pai conceder. Aqueles a quem o Pai guiar. Você quer saber se você está nesse número? Você quer saber se você é alguém que o Senhor escolheu? É muito fácil saber. Muito simples. O texto diz que se alguém vir a mim, isso é uma evidência de que o Pai o trouxe. Tente ir até Jesus. Tente hoje. Tente ir. Tente. Chegando em casa hoje, se aproxime do Senhor. Entre num recinto qualquer fechado. Você e o Senhor. E tente ir até Ele. Se aproxime. Tente se aproximar. Diga, Senhor, eu estou vindo a Ti hoje. Eu estou vindo a Ti não para pedir pão nem peixe. Eu estou vindo a Ti não para pedir um emprego novo ou uma melhora de vida, não. Eu estou vindo a Ti porque estou com fome e sede no coração. Estou vindo a Ti porque o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus. Estou vindo a Ti porque o Senhor é o Salvador do mundo. O Senhor é a arca da salvação. Por isso que estou vindo a Ti. eu estou me aproximando do Senhor, clamando, dizendo, salva-me, salva-me, pois estou perdido, nuvens escuras estão se formando, o juízo do Senhor logo será derramado sobre este mundo, a vida se esvai, logo estarei diante do Senhor, como poderei ficar de pé diante da sua ira? Salva-me agora, perdoa-me agora, dá-me do seu perdão, da sua graça, acolhe-me na sua família, recebe-me na sua arca. Eu estou me aproximando agora, estou vindo agora, eu quero comer do seu pão, quero beber da sua água, dá-me isso agora. Tente fazer isso hoje. Se você fizer isso hoje, você saberá, eu fui a Ele por uma razão apenas, o Pai me levou. Tente fazer isso. É o desafio que eu lanço para você. Faça isso. Ah, é fácil. Tente. Faça a hora que eu quiser. Tente. Tente. Eu faço isso a hora que eu bem entender. A hora que eu quiser, eu faço. Tente. Tente. Você não poderá fazer. Não poderá. Se o Pai não lhe conceder isso. E se você o fizer, depois de ter feito, se desmancha em gratidão, porque só conseguiu fazer, porque o Pai lhe concedeu. E ele nunca mais, ele nunca, jamais, lançará você fora. Nunca. Tente hoje à noite. Você sozinho, no seu leito, hoje, tente, depois você me fala. No domingo que vem você passa por mim na saída e diga assim para mim, pastor, eu fui. Eu direi para você, você foi porque foi conduzido. Tente hoje. E o texto termina. E como ele termina? Termina bem. Veja o que o texto diz. Assim fez Noé. Que lindo isso. A gente olha para os personagens bíblicos, nem sempre é assim. O texto diz, assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. É curioso, Moisés realça sempre isso. Sempre que Moisés fala de Noé, aqui e acolá, ele fala, Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenara. Por que Moisés faz isso? Porque toda hora ele fala, Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Muito simples. Porque Moisés deu uma série de leis para o povo de Israel. Muitas leis. E qual era o objetivo de dar tantas leis e associar isso e colocar junto com essas leis essa história? Muito simples, dizer, vocês têm que ser como Noé. A palavra de Deus tem muitos princípios. A palavra de Deus tem muitas determinações. A palavra de Deus nos ensina a viver. A palavra de Deus mostra direções. Mostra como eu devo me comportar. Como eu devo falar. Como eu devo viver. Como eu devo tratar as pessoas. Que tipo de marido eu devo ser. Que tipo de esposa ela deve ser? Que tipo de filho eu devo ser? Que tipo de irmão, que tipo de crente eu devo ser? Como deve ser o meu linguajar? Como devem ser minhas reações? Como eu devo lidar com os pecados que se insinuam no meu coração? A palavra de Deus vai apontando essas coisas. Vai dando instruções para mim. Como eu devo viver a minha vida eclesiástica? Como deve ser meu envolvimento com os meus irmãos? Como eu devo participar da ceia do Senhor? Como deve ser a minha análise de mim mesmo quando eu participo da santa mesa do Senhor? Qual deve ser o meu grau de comunhão com o povo santo, com o povo salvo? Essa comunhão deve ser esporádica ou deve ser constante, marcada por um amor fervente, como nós falamos hoje pela manhã? Como deve ser a minha família? Como deve ser a minha vida devocional? Como deve ser a minha caminhada com Deus? Como devem ser essas coisas? Como deve ser a minha vida financeira? Como eu devo tratar com as minhas dívidas? Como eu devo tratar os meus devedores? Como eu devo cuidar do patrimônio que Deus me deu? Tudo isso a palavra de Deus ensina para nós. Ela aponta tudo isso para nós. Moisés, na sequência dos seus livros, ele vai apontar normas, leis para o povo de Israel obedecer. E ele está impingindo na mente dos seus leitores essa ideia. Olha, o homem de Deus, ele faz tudo consoante Deus ordena. E esse é o objetivo dessa passagem de Noé, da história de Noé, quando nós a lemos hoje. Para os leitores de hoje, temos que aprender com a história de Noé. O Senhor nos ensina a viver. O Senhor também nos dá instruções. O Senhor também nos dá anúncios e instruções. E como devemos agir? Devemos fazer tudo consoante aquilo que Deus ordenou. Você é um homem assim, uma mulher assim? Você faz tudo conforme o Senhor ordena. Você ajusta a sua vida àquilo que Ele quer. Você, como um homem que foi redimido, você como um Noé que recebeu o anúncio da salvação, você como um Noé herdeiro de um novo mundo, de um mundo renovado, você como um Noé do século 21, você também faz tudo conforme aquilo que o Senhor determinou? Ou você deixa que ideias estranhas entrem na sua cabeça e determinem a sua conduta? A palavra de Deus mostra esse modelo. Há instruções, há anúncios e instruções. E a resposta do crente é uma só: execução. Obediência. Esse é o homem de Deus. Esse é o herdeiro de um novo mundo. Esse é o homem que escapa do juízo de Deus e herda uma nova terra. Você é assim?